partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. No próximo sábado, dia 22, acontece a estreia de Raízes de Dandara, segundo espetáculo do coletivo Preta Poesia. Para contar mais detalhes, nós estamos recebendo aqui na FM Cultura a Alessandra Souza, que é atriz, pesquisadora, produtora, bailarina e assistente de produção. Alessandra Souza é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFRGS. Como pesquisadora, ela atua no GINGA, Grupo Interseccional de Pesquisas em Negritude, Gênero e Arte. Como atriz e produtora, atua no coletivo Preta Poesia Feminina. E como bailarina e assistente de produção, atua na CIA de Música e Dança Afro-Sul Odomodê. Junto com a Alessandra está também aqui a Silvia Duarte. A Silvia, que é atriz e produtora cultural, com trabalhos no teatro, cinema e televisão. Como atriz, na TV, integrou o elenco de A Família Brasil, da RBS TV, da novela Parada 90, da TV Ubra, e das séries Lua em Câncer, Sempre Poa e Amora. No cinema, participou de diversos longas-metragens como Despedida, Continente, Futuro e Homens de Barro. Atualmente, ela integra os espetáculos Carolina e Outras Vozes, da Trupe de Trapo, Na Trilha das Andarilhas, do Nuta, e Preta Poesia Feminina, do coletivo Preta Poesia. Como produtora cultural, vem desenvolvendo o projeto Mulheres Negras, Arte, Cultura e Resistência. Ela realizou a curadoria da Mostra de Artes Cênicas Negras de Porto Alegre, Cura, com edições em Porto Alegre e Pelotas. E junto com a Silvia Duarte e com a Alessandra Souza, também está aqui a Silvana Rodrigues, ela que é atriz e diretora do espetáculo Raízes de Dandara. Formada pela UFRGS, ela é cofundadora do grupo Pretagô. Integra os coletivos As Dramaturgas e Preta Poesia. Ela também atua como atriz no teatro e no audiovisual. Silvana, Silvia e Alessandra, bem-vindas à FM Cultura.
Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. E a gente está ansiosa, na verdade, né? Muito feliz com o resultado que a gente está vendo, com a equipe. A gente tem uma equipe maravilhosa, né, nesse espetáculo. Não posso esquecer de ninguém, já vamos dizer.
Nós temos a nossa diretora musical, isso, que é a Nina Fola. Nós temos o nosso professor de música, que é o Bruno Cardô. Nossa preparadora corporal, que é a Tayla Souza. Nossa figurinista, que é a Mari Falcão. A nossa iluminadora, que é a Vigo Sigolini. E a técnica de som, que é a Vivian.
Bom, nós vamos falar bastante sobre o espetáculo.
Marketing, que é o Ian.
Perfeito. A gente vai aprofundar esses temas. Mas antes de chegar no Raízes de Dandara, eu gostaria de falar um pouquinho, pelo menos, do espetáculo anterior, porque este é o segundo, né, do coletivo Preta Poesia. O primeiro foi Preta Poesia Feminina. Em que consistia aquela primeira montagem?
Bom, com contexto, assim, rapidamente. O Preta Poesia nasceu na pandemia e a gente ganhou um edital na época para fazer uma live, né? A gente fez uma live e aí eu fiz uma live só de poesias. Só declamando poesias de mulheres negras, aí do Brasil, né? Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, e algumas daqui que a gente conhece, que eu sou muito fã, que é Lilian Rocha, Ana dos Santos, Delma Gonçalves, Fátima Farias e Isabete Fagundes Almeida. E aí veio um...
Só a nata, né?
Apenas. Aí veio um novo edital e eu disse, eu vou fazer um espetáculo disso. Mas aí eu filtrei, digo, não, vou fazer só das nossas poetisas. E aí a gente construiu esse espetáculo, que foi online, porque ainda estávamos dentro da pandemia. A Silvana fez a direção, a Alessandra está em cena comigo como musicista, né? Na época a produção foi do Túlio Quevedo. E a gente construiu esse espetáculo através... Foi bem difícil, né, Silvana? Porque cada poetisa nos mandou 10 poemas, né? E a Silvana teve essa... Sim, essa tarefa, esse desafio.
O trabalho da dramaturgia, Os textos em cena são exclusivamente das poetas, né? Uhum. E da Silvia, também tem texto da Silvia. Mas daí a dramaturgia era organizar aquele montante, assim, de uma forma que fizesse sentido teatralmente, né? Então, tem poemas, assim, que começam um poema da Lilian, que vai para um poema da Delma. Então, foi um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça muito gostoso, assim, um espetáculo que a gente tem uma alegria imensa de fazer. E a gente pensa nele, assim, em três momentos, né? É o parto, o nascimento dessa mulher, as dores dessa mulher e os prazeres dessa mulher. Então, a gente vai acompanhando essa caminhada, assim, e ele se torna uma carta de amor. Você acha que os nossos espetáculos são cartas de amor, exatamente, que a gente faz para as outras mulheres negras e para nós também.
Para, né, nós, principalmente, também. Porque foi muito lindo como a gente, como a Silvana conseguiu fazer esse encaixe, que ele conta essa história. Ele tem esse início, esses processos de luta, mas não esquecendo também dos nossos amores, dos nossos desejos, das nossas alegrias, né? Uhum. E é muito bonito isso. Eu posso ser suspeita, mas eu sou muito apaixonada por esse espetáculo e por elas estarem junto comigo, com a gente ter construído junto esse espetáculo num momento tão difícil que a gente estava vivendo, que é a pandemia.
Sim, sim.
Em 2021, ele foi transmitindo online. A gente teve o Teatro Túlio, Bruno Kiefer. Com algumas convidadas, né, que no caso foram as poetisas, assim, então podemos se espalhar e transmitimos ao vivo. Na época a gente teve mais de 13 mil visualizações naquele dia e naquela semana que ficou disponível. E aí depois disso, quando, né, a gente poder, voltamos à vida, né, do cotidiano, a gente se organizou para poder trazer espetáculo para ao vivo, né, para o teatro mesmo, para sair do online para o... E foi bem difícil, assim, né, a gente construiu uma caminhada que foi bem complicada, né.
E uma coisa interessante é que no ano passado nós fizemos uma circulação com esse espetáculo em cidades que foram atingidas pela enchente.
Ah, sim.
E então nós também tivemos o cuidado de, em cada cidade, homenagear uma mulher negra daquela cidade, sabe? Porque muitas vezes, na sua própria cidade, elas não são valorizadas. Então, vir um espetáculo de fora e mostrar para aquele público, olha aqui, vocês têm essa fulana aqui, a gente tem um varal de mulheres negras, né? E ela também está nesse varal aqui. Então, era muito importante essa troca, assim.
Por quais cidades vocês circularam naquele momento?
Caçapava, Lagoa Vermelha, Pelotas,
Palmares
do Sul.
Também teve a circulação em Santa Catarina,
isso,
né?
Isso, nós tivemos pelo Sesc, Circula Brasil, a gente foi para Florianópolis.
E tem Jaraguá.
Jaraguá, que é bem difícil esse nome na minha vida, e o outro eu não me lembro. Tá.
E a pesquisa dessas mulheres nessas cidades, como é que foi feita?
A gente conversava com a pessoa, o contato, né, que nos recebia, o produtor local, e perguntava quais são as mulheres referências daqui. Daí, primeiro, era, ai, não sei, porque...
Mulheres negras, né?
É, mulheres negras tem de essa... referência.
Sim, isso sim, que sim. A Silvana está dizendo é bem importante, porque, assim, existia essa invisibilidade, porque a gente perguntava e as pessoas ficavam, né?
E também a questão, assim, né, agora, essa semana, a Angela Davis esteve na Flip, e ela falou, eu tenho muito mais a aprender com a Lélia Gonzalez do que eu a ensinar para as brasileiras. Então, às vezes, procura umas referências distantes, e a gente tem aquela professora da escola, a gente está falando agora com a Silvia, né? Ah, eu tive professoras na escola, no ensino fundamental, que foram fundamentais, só que levou anos para eu entender o trabalho que elas fizeram comigo naquele momento da escola. Então, a gente tem essas mulheres que são intelectuais, e isso eu defendo muito no meu trabalho, assim, né, as intelectuais negras, não necessariamente porque estão dentro do circuito acadêmico ou porque são artistas, mas porque são mulheres com saberes e que a gente reverencia também muito agora nesse novo espetáculo, porque elas têm saberes, elas são guardiãs de tecnologia, como fala a doutora Alessandra, de tecnologias que, né, nada é feito sem as mulheres negras. A gente afirma isso também, né, nos nossos espetáculos.
E também a gente referencia as nossas, né? O espetáculo também fala muito sobre... tem uma parte interessante que a Silvia e eu, nós vivemos um luto na construção desse espetáculo, né? A Silvia perdeu a mãe.
A minha irmã, a mãe.
E eu perdi a mestra Yara Deodoro, né?
Ah, sim, sim.
Então, nós fizemos do luto um alavanco, assim, para ir para a cena, sabe? Foi uma coisa que nos uniu, nos fortaleceu e nós transformamos a nossa dor numa poesia da cena, assim, sabe? É. Então, nós referenciamos também as nossas, né?
Olha, e esse reverenciar as nossas é lindo isso, porque inclusive vai ao encontro de uma perspectiva que é legal, né? É, porque em 2024 foi aprovada a Lei 14.986, que é justamente dando conta dessa valorização da participação das mulheres no currículo escolar.
Uhum. Sabe que no espetáculo, quando a gente... Porque a arte nos salvou, né? A arte sempre salva, né? E nesse nosso luto, a arte veio nos salvar novamente, né? Então, essa cena que a gente traz, que é As Mulheres da Minha Vida, que é um poema da Lilian Rocha, né? E que eu trouxe para As Mulheres da Minha Vida, né? E, ao mesmo tempo, a gente referenciou e saudou, porque o final ele sauda, abre esse grande varal dessas mulheres importantes na nossa vida. E eu acho que o coletivo, ele, no meu olhar, ele tem essa marca, né? De sempre reverenciar as nossas, né? E isso, sabe, nos deu um aconchego, assim. A gente, por muitas vezes, se emocionou, né? De ver quando a gente vai trazer para esse varal e falar dela, da Yara Deodoro. E quando eu falo esse poema, muitas vezes eu tenho que puxar uma concentração, entendeu? Para poder dar esse poema, para falar das mulheres da minha vida, que são a minha mãe, a minha avó, as minhas irmãs. Mas... entender o quanto isso foi salvador, foi um colo que eu recebi. O espetáculo, ao mesmo tempo que tem isso, ele nos deu isso. Ele nos deu esse colo deste luto que a gente estava vivendo. Então, ele é muito especial para mim. Ele, que nem eu digo para vocês, ele é... Para mim, ele é um bálsamo, né? Da gente poder falar da nossa história, poder falar do nosso nascer e do nosso crescer, falar das nossas dores, que não tem como não falar, porque é esse processo que, né, tá posto para nós, mas também poder falar que a gente pode ser feliz, que a gente também tem desejo, que a gente tem amigos, que a gente canta, dança, né? Então, é muito, muito, muito importante para nós esse espetáculo.
É, já que nós conversamos um pouquinho sobre esse primeiro espetáculo que vocês fizeram, que foi Preta Poesia Feminina, eu peço para que a gente termine esse trecho da entrevista com uma das músicas que vocês escolheram para rodar hoje.
Ah, e aí, Gurias?
Ah, pode ser a Naira Lies, então, que já está ali na...
Está ali na ordem, né? Uhum. Tá bem.
Silvana, e por que essa escolha?
Pois então, essa música, ela foi trilha de um filme... de um curta, da Juliana Balego, que é uma diretora gaúcha, uma roteirista gaúcha, que agora está no São Paulo, no Rio, assim, ela é uma referência. E o nome desse filme, que ele foi trilha, é Quero Ir para Los Angeles. E é um filme, enfim, que fala de uma mulher negra num contexto de querer ascender e todos os percalços dessa ascensão. E eu conheci essa música nessa trilha, ouvi um pedacinho e daí ficou uma música muito marcada para mim. E tem um trecho dela que ela fala assim: quero viver, não só sobreviver. Isso. E ela cita várias mulheres importantes. Ela também traz junto as intelectuais com ela. E é sempre assim, é a gente o nosso pacote, porque a gente não vem sozinha e a gente só vem porque outras vieram antes. Então, essa música é uma referência, assim.
Quero fartura de vida.
Fartura de vida.
Nas caminhadas da vida, prefiro andar descalço. O chão é quente pra nós, mas juntas somos água. Alivia o peso, Elânia me ensinou. Ouvir minhas irmãs é a maior demonstração de amor. O amor cura tá escrito, meu Hulk já falou. Transbordando dos poros, na fuga da rotina morta, morna. Olha os testemunhos, era um choro que derrete a dor, derrete a dor. Choro por estar dolorida, pela alegria, pelo cansaço. Na contramão de todo descaso, entre nós não existe. Existiu o choro calado e nós choramos, choramos porque até o choro nos foi negado. Mas a dor não queremos estar fadadas, fadados, descendentes não de escravos, mas de seres humanos plenos, escravizados, seres humanos plenos, escravizados. de dias negros. Até hoje são os meus preferidos, os mais bonitos. Elas me abraçaram, cantaram. Dona Jacira contou suas histórias e nós sorrimos. E correu livre o choro enclausurado pela dureza de toda a selva. Liberto pelo afeto, silêncio, sensibilidade de concepção. Infértil terra, a arte que aflora dos ventres, colore a quebrada, sabedoria preta, a magia é preta, que me afastam da ignorância suicida e me aproximam de uma verdade instintiva, dura, mas necessária e etérea. Estar emocionalmente viva é a prova mais escura de que nesse sistema opressor, o ancestral ainda encontra brechas, quero viver e não só sobreviver.
Bom, agora que nós conversamos um pouco sobre o primeiro espetáculo de vocês, que foi Preta Poesia Feminina, vamos falar agora sobre este lançamento, né? Este lançamento que vai acontecer agora no próximo sábado, a estreia de Raízes de Dandara. Qual é o enredo deste espetáculo?
Então, ele começa... esse espetáculo ele tem uma dramaturgia original, assim, é uma ficção, mas é uma ficção embebida... da cidade de Porto Alegre, do nosso contexto, de ser um, se eu não me engano, talvez dê uma informação um pouco incorreta, mas eu acho que Porto Alegre é a capital com mais quilombos urbanos que estejam ainda em fase de reconhecimento, uhum. Não, mas que é a cidade, a cidade com mais quilombos urbanos. Então, a gente ganhou esse edital, que a Ari pode falar melhor do edital. E a gente começa visitando algumas comunidades e conversando com mulheres desses espaços, né? Porque a gente entende, né? Nosso coletivo, sempre valorizando a mulher, o quanto essa luta está entroncada nas mulheres.
Sim.
Então, a partir dessas visitas e dessas conversas, dos nossos estudos, a gente vai para a sala de ensaio e aí eu faço uma provocação para as atrizes, assim, que agora não cabe abrir, mas no espetáculo vocês vão ver, porque eu defendo muito como dramaturga, né? É muito difícil me dizer, agora não tão mais difícil, porque tenho outras que me amparam para dizer isso com convicção e porque escreve, porque peças foram montadas, mas mesmo se não tivessem sido, a gente tem que se colocar nesse lugar. E então, também provoco as minhas colegas para que elas sejam autoras, se coloquem como autoras das suas, enfim, das suas produções. Então, a gente, a partir desse movimento de sala de ensaio e de escrita fora da sala de ensaio, vai construindo essa dramaturgia, que é a partir de uma tia, de uma sobrinha e dos ruídos de comunicação, né? Uma sobrinha que está entrando na universidade, daí muito imbuída também do nosso processo, a Alessandra e eu, a gente entrou junto na universidade, né? Em 2009. Então, a URGS estava naquele processo de recém aderir às cotas. Uhum. Então, como era aquele processo da universidade entender o aluno trabalhador que vem da periferia, que não vai ter aquele tempo todo só para estudar, e como isso foi conflitante, como cada uma de nós lida também. Então, tem uma personagem que ela, embora não esteja nesse tempo histórico, ela também é fruto dessa luta histórica, assim, né? De acessar esse espaço e de às vezes nem perceber a luta que teve para estar naquele espaço e circular com tranquilidade. Mas é para isso que a gente trabalha, para que as pessoas não tenham que estar sempre carregando o peso que outros carregaram, né? As pessoas não são validadas pelos pesos que elas carregam, pelo contrário, a gente quer largar essas bagagens porque elas não são nossas. Isso. A gente tem carregado há muito tempo, mas não são nossas. A gente não está aqui para limpar a sujeira do outro, a gente não está aqui para carregar o peso do outro, a gente está para ter fartura de vida, gozar Perfeito. Da vida.
Perfeito. Eu fiquei particularmente curioso e interessado em saber que tipo de ruído de comunicação acontece nessa família.
Segredo.
Mas tem coisas geracionais, né? De a personagem da sobrinha acha que tá... Que, em alguns momentos acha que sabe mais que a tia. E a tia, obviamente, sabe muito mais que ela. Então tem essa coisa da pressa da sobrinha. Tem uma pressa em mudar o mundo, em fazer a revolução. E a tia já passou por isso. Né? E sabe que não, muitas vezes não é botando o pé na porta, tudo tem seu tempo. Então, parte desse ruído vem daí.
E elas vão se revelando também aos poucos, assim, né? A gente vai... É uma história que ela está fragmentada. Então, a gente convida quem vai estar conosco, assim, que preste atenção, vá com atenção bem atenta, porque tem informações que elas estão propositalmente deslocadas para se montar esse quebra-cabeça, né? Não sei se tu ia falar, né, Silvia?
Não, vocês não sabem, eu estou aqui pensando que o cuidado é ciência antiga. E há um segredo guardado na dobra da folha, onde o orvalho pinga de folha em folha. Essa é uma estrofe da música, de uma das músicas, feita composição de Nina Fola. E... Eu fico muito encantada, né, e queria agradecer muito a Nina por isso, porque ela conseguiu traduzir muito bem isso, sabe, nas músicas que ela fez. Essa é uma das músicas dessa tia, né, e tem a música dessa sobrinha, mas essas palavras que ela encontrou e que ela trouxe, elas revelam muito para mim do espetáculo, uhum. né? Se a gente não tomar cuidado, se eu falar toda a letra, revela todo o espetáculo, porque é tão primoroso, é tão carinhoso e tão lindo, na verdade, né? Então, essa estrofe, ela fala sobre, principalmente, né, um pouco da personalidade e dessa tia.
Assim como a Preta Poesia Feminina, esse espetáculo, Raízes de Dandara, ele também traz muito, assim, dos escritos de intelectuais negras.
Sim, e daí volta, assim, que é uma afirmação nossa, né? Que às vezes, talvez, essa mulher não se veja como intelectual, né? Não está colocada nesse lugar. É uma afirmação nossa. Tu tem uma intelectualidade, o teu saber importa. Voltando no Preta Poesia, tem um trecho... que é uma... quase no final do espetáculo, que é um texto da Silvia, da própria Silvia. Em algum momento, ela contou uma história dela. Ah, quando eu era adolescente, eu escrevia os meus diários, eu escrevia... E eu guardava bem escondidinho lá no roupeiro para ninguém ver. E tanto que eu provoco a Silvia para trazer esses escritos, traz para nós, isso importa. E no espetáculo ela fala, né, pensa naquela menina lá na periferia que escreve e guarda as coisas. Então, todas nós, há um segredo guardado, todas nós temos esse segredo guardado na dobra da folha, que ele tem valor, que ele tem poesia, que ele tem denúncia, que ele tem beleza, né? Voltando também no Preta Poesia, né? O quanto é importante para nós a gente reverenciar a Ana dos Santos, que é uma mulher que escreve muito do viés do olhar erótico para a nossa vida, que não é nos hipersexualizando, mas falando que a gente também tem desejo, a gente também pode olhar com beleza para, enfim, para a vida, para as coisas, para nós. Então, É isso, assim, sempre reverenciando as mulheres negras, sempre. Intelectualidade negra.
Que maravilha. Bom, a gente vai fazendo uma pausa agora na nossa conversa, porque estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco, e eu peço para que vocês tragam mais uma canção que vocês escolheram para a gente ouvir hoje.
Eu acho que a gente, como falou, da Nina, né, que é a nossa diretora musical, fez a nossa trilha sonora, a gente vai de Bananeira. E a gente, desde o início, quando falou que a gente tinha que trazer uma música, a Alessandra já saltou. Ai, Bananeira, Bananeira, porque a gente ama, né? Então, a gente vai de Bananeira, de Nina Fola.
Eu achei interessante, né, a escolha de vocês, porque esse repertório fala sempre trazendo essa questão feminina, né, o empoderamento feminino.
Sim.
E também outras questões como a religiosidade, sim, como é o que trata.
Sim, a ancestralidade, né, tá na nossa vida. Oh.
Isso que é bonito, vou te falar do que é bonito.
Te falar do que é bonito.
Ele plantou uma bananeira meia-noite. Bananeira ele plantou uma bananeira meia-noite, plantou uma bananeira, bananeira, bananeira. Ele plantou uma bananeira meia-noite.
Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Próximo sábado, dia 22, acontece a estreia de Raízes de Dandara, segundo espetáculo do coletivo Preta Poesia. E por isso que nós estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a Alessandra Souza, que é atriz, pesquisadora, produtora, bailarina e assistente de produção, a Silvia Duarte, que é atriz e produtora cultural, e a Silvana Rodrigues, que é atriz e diretora do espetáculo Raízes de Dandara. Meninas, no final do primeiro bloco a gente estava conversando um pouco sobre o roteiro deste espetáculo, que é baseado muito em intelectuais negras, né? Eu pergunto para vocês agora, como é que foi a escolha das autoras que participaram desse roteiro?
Elas não estão... as autoras, né? Somos nós três, de certo modo, e tem muita referência a outras pessoas, mas elas não estão... de maneira explícita. Às Perfeito. Vezes tem uma citação, às vezes tem uma ação que é imbuída de um pensamento que às vezes as meninas nem sabem. Ali foi uma provocação de diretor a partir de uma imagem, a partir do nosso espaço vem de longe, alguma citação que está ali, mas de uma maneira sutil, mas que eu gosto de botar como pista para quem estuda. Pista para a pessoa que ir atrás e descobrir um universo, como se fosse um tesourinho ali, um easter egg, né? Tipo, não, mas eu já ouvi isso aqui antes, da onde isso aqui? Ah, mas isso aqui é do Luiz Gama, tem um momento que a gente fala uma frase do Luiz Gama, Sim. né? Isso aqui, mas isso aqui eu já ouvi, será que eu pensei? Então, tem pequenas pistas, né? Escondidas no
poeta
meio.
Do Sérgio, né? Do Sérgio Vaz.
Tem uma citação, uma referência ao poeta Sérgio Vaz também. Que a gente fala muito das mulheres negras, mas também traz os homens negros também, a sua intelectualidade para o centro da roda, né? Uhum. Isso não está separado. E os textos das meninas, porque tem cartas, né? Eu tive uma provocação durante o processo das meninas escreverem também, né? Eu dei uma provocação individual para cada uma.
E a partir vocês? Vocês três.
É. Então, a partir disso, pensa qual resposta tu daria para isso. Uhum. E daí a outra tem uma resposta também, só que uma sem falar com a outra. Estavam escrevendo, por isso o ruído da comunicação ali também, né? Como que eu tô dando uma resposta, mas eu nem ouvi a pergunta direito. E tem muito disso que está mais no personagem da sobrinha, principalmente, assim, de... Já que tem um aceleramento para responder coisas, mas tipo, calma, escuta primeiro, vai. Se tu quer levar pegando um trecho que está no texto mesmo, se tu quer levar um copinho d'água daqui para lá, se tu for com calma, tu vai chegar com o teu copo cheio. Agora, tu vai correndo, tu vai chegar com gole, tu vai ter que fazer três corridas.
Sim,
então, vai tranquila. Tipo, é um saber que só alguém que já viveu, já derrubou muito a sua água, pode trazer para quem está... levando o seu tachinho pela primeira vez.
E traz também para se a gente pensar, pelo viés assim, do que a gente vive hoje, né? Dessa necessidade de tudo muito rápido, né? De tu passa, tu nem olha o vídeo, tu tá só aqui, né? Nessas coisas muito rápidas. Por exemplo, eu me policio muito para quando eu quero ler um e-mail, por exemplo, ler todo o e-mail. Porque às vezes tu lê a primeira frase, tu acha que já leu tudo, tá tudo. E aí quando tu vê, não, gente, faltou um negócio aqui, não. Errei o horário, aconteceu já. Não, mas eu achei que era tal hora. Não, Silvia, é outro horário. Porque eu não estava com tanta pressa, só leu aquela primeira frase, entendeu? Faz uma leitura dinâmica, né? E aí, tudo muito rápido. A gente vive nesse momento muito rápido de tecnologia, de internet, né? E é diferente de um outro tempo. Né? De 30, 40 anos atrás, era um outro tempo, né? Então, isso já é um conflito, né? De gerações e de tempos.
E esse dinamismo, ele até é um pouco prejudicial, porque se há uma limitação para ler um texto de uma mensagem ali na rede social, quem dirá ler um livro?
Sim. E a gente percebe uma mudança no público também, né? Que não consegue mais assistir um espetáculo inteiro sem pegar o celular na mão.
Ah.
E aí, tu tá lá dando a tua vida atuando e tu vê a pessoa lá com o celular, daí tu fica, mas será que eu não tô atuando bem a ponto dele pegar o celular na mão, o que que acontece? Mas não, é o público mesmo, as pessoas não conseguem ficar muito tempo sem...
Já é um toque, né?
Mas, Alessandro, tu tá falando de um público que ele é de infantil ou de público adulto?
Não, adulto.
No meio do show?
No meio do espetáculo.
Tanto que agora tem uma questão do mercado, né? Mas das grandes empresas que contratam roteiristas para suas produções, de ter uma provocação a que o roteiro seja mais explícito, porque sabe que as pessoas vão assistir com a atenção difusa. Então, se tu não falar várias vezes que ele é o suspeito, a pessoa talvez não capte porque ela estava com a atenção difusa, o que estraga completamente.
Nossa,
a poesia, a metáfora.
Estraga,
a gente está com a metáfora, se a gente não for tão direto, parece que tu... Não, mas eu não entendi do que tu está falando, mas... Deixa essa lacuna para preencher com o teu pensamento, com... A gente não tem mais oportunidade de deixar espaço de respiro, porque as pessoas estão com atenção difusa, então a gente tem que tapar esse buraco com informação, o que eu acho muito prejudicial, muito triste, assim, né? Enfim, como criadora de... Tá, mas tá incompreensível, é um problema no que eu estou comunicando... Ou é um problema estrutural do momento que a gente vive, né?
No mínimo, uma falta de respeito.
É.
Consideração por quem está ali atuando.
É tão interessante quando tu sai ou do cinema, ou de um espetáculo, e tu fica pensando, que coisa interessante aquela coisa. O que ela quis dizer com aquilo que... Tá, mas é aquela cena... Sabe assim, quando tu sai do cinema, ou tu sai do teatro, reverberando, né?
Uhum.
O que tu assistiu, pensando no que... Tipo, eu acho que eu tenho que ver de novo, porque não entendi tal coisa, sabe? É muito rico isso, né? Pro nosso conhecimento, pra isso que a cultura nos proporciona, né? De tu sair fazendo uma reflexão daquilo que tu assistiu, daquilo que tu recebeu, né? Então, e às vezes... E o celular te impede disso,
com
por
certeza.
Exemplo. Né? Naquele momento, o celular te impede de poder receber aquilo e poder reverberar um pouco ainda sobre aquilo, sair do teatro, ir para um bar e poder jantar com os amigos e poder falar
e
sobre conversar aquilo
sobre...
que tu acabou de assistir. Qual é a impressão que cada um teve daquilo, entende? E isso, às vezes, o celular não te permite isso quando tu usa. E as pessoas usam. Tanto é que as pessoas hoje nos espetáculos, elas... Ah, pode usar, mas para tirar foto, sem flash, tu precisa dizer isso, porque senão as pessoas vão usar igual. Então, pelo menos, tu recomenda que as pessoas põem no silencioso, coloquem no modo avião, né? Tirem foto sem flash, porque senão... E mesmo assim, às vezes, as pessoas esquecem. No meio do espetáculo, tu escuta tocar um telefone. Então, tem as coisas boas, né, da tecnologia, e as coisas não tão boas da tecnologia.
É,
e a gente brinca com isso no espetáculo também.
Brinca com isso no espetáculo. É verdade.
Bom, gente, vocês já falaram um pouco sobre a equipe técnica, mas eu gostaria de retomar essa fala, até porque o grupo, eu sei que ele é formado majoritariamente por mulheres negras, é isso?
Isso. Eu acho que a Alessandra podia falar do edital, né? E aí, encaminhar.
Tá.
O restante, que eu acho que é importante.
Quando nós estávamos na circulação com Preta Poesia Feminina, nós ficamos assim, nossa, que privilégio é trabalharmos juntas, porque nós somos fãs uma das outras, né? Então, surgiu esse desejo de dar continuidade a isso. E aí, então, formou o coletivo Preta Poesia. E aí, no meio da circulação, surgiu um edital do Fundo Pro Arte, da prefeitura, e tá, qual ideia a gente tem na gaveta? Então, já tinha um desejo demais da minha parte de falar sobre mulheres quilombolas. E aí, tá, é uma provocação que pode surgir. E aí, bom, enfim, correria, correrias da vida, entre uma apresentação e outra, nós fomos escrevendo. E aí, então, surgiu Raízes de Dandara, que felizmente fomos contempladas para fazer essas apresentações por esse edital. E aí entra uma outra questão, que é nós termos dinheiro para pagar uma equipe profissional, né, para estar conosco. E aí podemos fazer essa escolha de, tá, queremos uma equipe preta e uma equipe feminina. Então, também contratamos pessoas que nós somos fãs. Então, é muito bonito, assim, porque muitas vezes o nosso trabalho, com a falta de dinheiro, a gente não ia ter dinheiro para chamar a Nina Fola para fazer as nossas músicas, sabe? A gente não ia ter dinheiro para chamar uma preparadora corporal. Então, é a realização de um sonho ter uma equipe para nos ajudar. Então, assim, as atrizes estão lá atuando. A diretora está dirigindo, sabe? Então, é muito importante ter esse tipo de fomento, né? Então, a nossa equipe, então, temos a Nina Fola, que é a diretora musical. Temos o Bruno Cardô, que é o professor de canto. Temos a Tayla Souza, que é a nossa preparadora corporal. Mari Falcão, que é a nossa figurinista. Vigo Sigolini, que é a iluminadora.
Vivian Azevedo,
que é a técnica de som. E o Ian Nixon, que é o nosso marketing.
Que maravilha.
Silvana Rodrigues, que é a nossa diretora.
E a dramaturga.
Por favor. E as atrizes.
Silvia Duarte, grandiosa, homenageada. Alessandra Souza, nossa doutora.
Interessante que o Raiz de Dandara, ele está com esse lançamento, né? Justamente no mês em que foi oficializado, foi inaugurado aqui, próximo da FM Cultura, inclusive, o monumento em homenagem a Dandara, né? Esses pomares.
Eu soube no susto, né? Do nada, eu disse, como assim, eu te fiz isso aqui? Né? Porque, assim, eu achei pouca divulgação, assim, porque eu gostaria de estar presente, a gente gostaria de, né? E quando eu fiquei sabendo, eu digo, olha, que bom, eu achei, fiquei bem feliz, né? E ficou de uma comunidade que eu também faço parte agora dentro da coordenação do Quilombo, que é ali da Santa Teresa, do Cristal e do Cruzeiro, mas a gente gostaria de poder ter tido participado de lá, prestigiar esse lançamento, né? Então, a gente ficou muito feliz. Eu fiquei bastante feliz com isso.
E vamos ter que montar uma tenda e apresentar.
Eu também acho. Tem tudo a ver.
E esse espetáculo, ele estreia num momento de muita dificuldade do Quilombo Ked. Então, boa parte também do que está acontecendo com o Quilombo, a gente traz como provocação no espetáculo. Porque nós percebemos que fora da nossa bolha, tem gente que nem sabe o que está acontecendo com esse Quilombo.
Sim.
Então, falta apoio para o Quilombo, né? Então, a gente também entrou em contato com outras representantes quilombolas para ajudar também na construção da dramaturgia. Mas é fundamental que as pessoas saibam o que está acontecendo com o Quilombo Ked.
Inclusive, já foi pauta nossa aqui do programa, né? Já fizemos um programa sobre o Quilombo Ked.
E também, assim, o poder incrível da arte, né? De falar de questões extremamente urgentes e dolorosas de outras formas, né? De formas que, como a água, atravessa barreiras que, às vezes, em certos momentos, a gente não pode falar. Isso a gente também traz no espetáculo, né? Dependendo da situação, a gente não pode falar, mas a gente tem que falar. Então, como a gente cria essa estratégia de falar do que é urgente, como a água, assim, que vai passando pela fresta e vai se espalhando.
É que nem as músicas na época da ditadura, né?
Sim,
que foram construídas e ditas coisas e que para poder passar pela censura.
Sim.
Né? E nós, negros e negras, precisamos também, em alguns momentos que não pode ser dito explicitamente algumas coisas, a gente também precisa achar uma maneira, né, para poder dizer o que a gente quer dizer.
Mas é uma pauta da cidade, assim. Tinha que estar no diálogo da cidade, enfim, daí a gente traz ali de uma maneira, enfim, teatral, ficcional. Isso é uma coisa que a gente frisa bastante. É um espetáculo ficcional. Essa tia, essa sobrinha foram criadas para esse espetáculo. Não tem relação com a realidade, mas a realidade da cidade está posta, né? Então, talvez a gente faça alguma ligação ali, mas
eu vou militar agora.
Não tem relação, mas é inspirada.
Mas eu vou militar. A sociedade, os movimentos sociais tinham que se unir para estar junto com o Ked. É isso.
É verdade.
Né?
E uma outra questão que a gente não falou também, né? A gente falou dos espetáculos, o coletivo, que está trabalhando junto desde 2020, 2021, mas a gente também tem uma caminhada também com leituras dramáticas,
isso,
né? A gente fez recentemente a Alessandra tinha ganhado no edital para desenvolvimento de uma dramaturgia, porque ela também é dramaturga.
Sim,
né?
Senhora.
Ela escreve. Fizemos uma leitura muito, muito bacana no mês passado. Também participamos do Cine Negro em Ação, porque a gente tem uma caminhada também no audiovisual. A gente sempre colabora de alguma maneira com esse festival, que é tão importante assim, para valorizar a produção da intelectualidade negra no audiovisual. E a gente pôde fazer uma leitura de contos do Odilon Lopes. Uhum. E foi muito divertido, assim, muito, muito gostoso, enfim, brincar com as palavras dele também.
Podem nos chamar para leitura dramática, exato, nós estamos aqui.
Olha, eu só tenho a parabenizar vocês por esse trabalho lindo que vocês estão fazendo. Certamente estão contribuindo para fortalecer a história da negritude gaúcha, a negritude porto-alegrense. Com certeza. Ainda mais sabendo que o estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais tem o número da flora, né, o número de feminicídio. Então é outra barreira, é outra questão que é complicada, é uma questão social importante que a gente tem que, precisa combater. E certamente vocês estão, de alguma forma, contribuindo com esse empoderamento feminino, negro, lindo, maravilhoso. Me permitam passar, então, o serviço do espetáculo que estreia no próximo sábado, Raízes de Dandara, próximo sábado, dia 22, às 20 horas, e no domingo, dia 23, às 15 horas e às 19 horas. É isso, Alessandra?
Isso, exatamente.
Tá. Vai ser na Zona Cultural, que fica ali na Alberto Bins, número 900, e acesso gratuito.
Isso, só enfatizando que essa sessão da tarde é pensando em muitas pessoas, às vezes até senhoras, que querem ter uma vida cultural, mas à noite já é mais difícil para ter independência de ir para um espaço cultural. Então, a gente espera muito que as pessoas possam curtir essa sessão, que é um horário que não é comum para teatro adulto, e que entendo que foi pensado justamente para privilegiar quem tem mais dificuldade de sair de casa, para que saia de casa nesse dia e passe uma horinha muito gostosa com a gente.
Perfeito. Bom, paralelamente ao Raízes de Dandara, também está acontecendo o Preta Poesia Feminina.
Sim, a gente tem uma agenda, agenda agora em setembro. Setembro, nós vamos a Piratini, né? Dia 13 de setembro estaremos em Piratini. Em novembro...
Outubro, Gramado.
Outubro, Gramado, isso, muito bem. Num festival de monólogos que vai ter lá. Nós fomos o espetáculo convidado. E em novembro a gente vai estar em duas apresentações no Teatro Grêmio Pérez, na Câmara de Vereadores.
Silvia, por falar em Gramado... Amanhã, dia 21... acontece a entrega do Prêmio Leonardo Machado no 54º Festival de Cinema de Gramado, em que tu serás uma das agraciadas pelo prêmio,
exato,
então.
Exato, muito feliz com isso, fiquei muito, muito feliz mesmo, né? Honrada de receber esse prêmio, porque é um reconhecimento de um trabalho e é como é bom a gente ver o nosso trabalho reconhecido, né? Aos certo. 61 anos, né? Com 30, vou fazer 30 anos de carreira o ano que vem, e isso é muito importante, né? Eu sou uma atriz, eu sou uma mulher negra e que está nessa luta há 30 anos, então eu fico muito feliz de ver esse reconhecimento, fiquei muito feliz, muito emocionada, E é isso, que muitas outras, né, que as minhas colegas que estão aqui sejam as próximas a receber essas homenagens, a receber legal. O reconhecimento do seu trabalho. Eu convido a todos para ir a Gramado me assistir. Eu vou estar com um filme, eu não vou lembrar o nome do filme, que feio, no dia 17, dentro da competição, que é bem que foi gravado no Lami aqui, bem legal também.
Maravilha, bom, agradeço a participação de vocês, desejo sucesso, muitas glórias, muitas coisas positivas para a carreira de vocês e deixo livre para que vocês façam, então, suas considerações finais. A critério de vocês. Alessandra?
Só agradecer e lembrar que a retirada de senha é uma hora antes de cada apresentação do espetáculo.
E convidar também, né, a gente fez uma crítica bem forte às pessoas estarem sempre no celular, mas... felizmente ou infelizmente, ele está sempre conosco. Convidar as pessoas a nos seguirem nas redes sociais, na página do Instagram, Coletivo Preta Poesia.
É, isso é fazer
que lá
o
tem
bom,
todo o serviço.
É, fazer o bom uso do celular.
Exato.
Né?
Eu queria muito Silvia. agradecer, né, o apoio da TVE, da TV Cultura, e de sempre nos receber aqui, do Quilombo, da importância desse teu programa. Já te falei sobre isso. Então, a gente está muito feliz. E eu queria lembrar, agora me veio à mente que na década de 90, olha como ela é nova, tinha uma campanha de muitas camisetas que dizia assim, vá ao teatro. Então, a gente podia voltar nessa campanha maravilhosa. Vá ao teatro, a gente espera vocês dia 22.
Sim, então, pensando na tua onda, principalmente para a nossa comunidade, assim, às vezes as pessoas acham o teatro, como ele é representado no, nos produtos audiovisual, parece que é uma experiência muito restrita para um público. Ela é para o nosso público, é para todos nós. Então, assim, com a roupa que a pessoa tem, com a vida que a pessoa tem, com o cabelo que a pessoa tem, ela é muito bem-vinda nos nossos espetáculos.
Me permitam apenas fazer uma sugestão de alteração na frase aí do Val Teatro. Vá ao teatro com o telefone desligado.
Perfeito.
Bom, e podemos terminar então essa entrevista com mais uma das canções que vocês escolheram? Qual será?
Deixa que eu vou te contar.
Oh. Eu adoro.
Alessandra, por que essa escolha, Alessandra?
Ah, é porque ela fala que tu pode ser rainha, pode ser porta-bandeira, e nós, mulheres negras, podemos ser o que a gente quiser.
Eu tenho um sonho de ter um vestido lindo, cravejado de pedras.
É, deixa que eu vou te contar com a Pamela Amaro e Maíra Freitas e Zalu.
Só de Zalu, eu sou muito fã de Zalu. Eu declamava uma música dela que é Mulheres Negras, é fantástica. Quando eu vi que ela é parceira de Pamela Amaro, eu fiquei muito feliz quando a gente se encontra nisso, né?
Vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira. Tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira. Nega, vou te falar uma coisa, vou te dizer a verdade. Se ainda não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira. Tu pode ser passista da estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira negra, tu merece massagem dentro da banheira.
Kênia, Kinara, Iwane, Thaís, Melissa, Silvia, Zena, Dina, não te falaram, deixa que eu vou te contar. Tu pode ser rainha, ser porta-bandeira. Tu pode ser passista na estação primeira, sendo doutora, sendo engenheira, empresária, deputada, arquiteta, enfermeira. Tu pode ser a dona de qualquer parada, porque já nasceu ousada e passada. Se a tua pisa já foi lavadeira preta, tu merece massagem dentro da banheira. Com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, que ninguém pode, que essa nega vai mexer com essa cidade. E se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser, nega, ser presidente, incomodar muita gente no horário eleitoral. Preta, tu pode ser tudo o que desejar, sim. Cê precisa ser tudo tipo a fazedora. Dentro da tua mala só carrega o que é teu. Só teu, tu me entendeu. A dúvida é a tua terra, fluindo nas tuas águas, cuidando da tua esfera, cuidando da tua esfera. Receba a força vital.
Pelo bem da comunidade, seja um fruto bom. Compartilhe, firmeza e salua aqui.
Atriz, cantora, cineasta, bailarina, até que ensina. Se tiver na faculdade, com um mestrado, um doutorado e um pós-doc, ninguém pode, com essa amiga vai mexer com essa cidade. E se escrever vai ser um livro de primeira, pra sexta-feira já lançar na capital. Mas se quiser, nega, ser presidente,
abre suas asas, voa. Traça teu caminho, voa. O teu verbo é voar. De olhos fechados, voa. De punhos cerrados, voa. Teu destino é chegar lá. Abre as tuas asas, segue o ritmo no ar.
Joga teu espírito tão livre pra voar.
Abre teu sorriso, tua arma pra lutar. Cada vez mais alto, ninguém vai te segurar.
Voa,
abre as tuas asas. Traça teu caminho,
voa.
O teu verbo é voar.
Voa,
de olhos fechados.
Voa.
O Quilombo de hoje fica por aqui. A técnica foi com Elton Noal, produção, apresentação e edição de Alan Barcelos. Voltaremos na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pelas ondas da FM Cultura 107,7. Um grande abraço e até lá!
Você ouviu Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alan Barcelos.